Vamos falar da retomada dos trabalhos do Legislativo. Receba aqui nos estúdios da PGU, presidente da Câmara Augusto Martins, o vereador Renan de Ninô, da bancada de oposição, Raimundo Lima, do Bloco Governista, confirmou participação, está chegando e vai falar conosco também. Se você tiver perguntas, 3838-1213 ou pela internet, no www.radiopajeú.com.br. Augusto, prazer tê-lo conosco. Como é que a Câmara se prepara para mais um período legislativo? Eu diria que um período legislativo que tem um ano que é totalmente diferenciado, Copa do Mundo, eleição, que mexe muito com vocês, o lado político que cada um de vocês tem. Como é que vocês esperam, como é que você espera que seja essa retomada dos trabalhos? Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Tito, Michele. Bom dia, colega vereador Renan. Aos ouvintes da Rádio Pajeú, pessoal da zona rural, dos bairros, de todas as cidades vizinhas. Por uma questão assim, de organização, Nil, antes de responder a sua pergunta, eu queria só rapidamente dizer como foi o ano de 2013. Vocês já divulgaram também, mas rapidinho aqui. Dizer que o ano de 2013...
Foi no fim do ano passado, né?
Foi, exatamente. Certo. Quando eu fui viajar, deixei uma nota e, graças a Deus, vários blogs publicaram a Rádio Pajeú. Tivemos 43 sessões ordinárias. Passamos da meta, que são 40. Tivemos 4 sessões solenes com temas diversos. Realizamos 4 audiências públicas também com temas diversos, inclusive uma delas que deu bastante resultado, que foi a audiência pública sobre a barragem de Brotas. Tivemos 122 requerimentos aprovados, requerimentos diversos com assuntos tanto a nível municipal como a nível estadual. Tivemos 24 projetos de lei feitos pelos vereadores, 24 projetos de lei de iniciativa da própria Câmara, 16 do Executivo, que nós aprovamos. São 40 projetos que se tornaram leis. Então, nós tivemos 40 leis que entraram no mundo jurídico do ano passado para cá, 24 de origem do Legislativo, 16 do Executivo. E 2 projetos de lei do Executivo que não se tornaram lei, porque o Executivo analisou, viu que não havia acordo para votação, e como não era interessante, os líderes de bancada não quiseram assim nem votar a favor nem contra. Esses projetos foram devolvidos para que fossem corrigidos, fossem alterados e depois se remetessem novamente ao Legislativo. Então, 2 foram devolvidos. Tivemos 2 visitas ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco para pedir orientação ao Tribunal de Contas diante de algumas dúvidas que nós tínhamos e realizamos 4 audiências públicas do programa Câmara Popular nos bairros de Afogados e Engazeira e participamos da fundação da COPAP, que é a Comissão Parlamentar do Alto Pajeú. Inclusive, eu assumi um cargo na direção da entidade e a Câmara de Afogados tem representação na COPAP do Pajeú. Então, este foi assim, um balanço bastante positivo do ano de 2013, com a grande frequência dos vereadores, debates de alto nível naquela Casa Legislativa. E para 2014, vamos reiniciar os trabalhos de sessões hoje, porque os trabalhos administrativos já começaram desde o início do mês de janeiro, mas os trabalhos de sessões são retomados hoje, a partir das 20 horas, no nosso plenário, e nós esperamos dar sequência ao bom nível que a Câmara de Vereadores de Afogados e Engazeira já tem essa tradição de ter um bom nível de debates e retomar os trabalhos das sessões ordinárias, e também já é nosso pensamento, nesse mês de fevereiro, já ter também audiências públicas para debater temas importantes para a população de Afogados e Engazeira. Então, o que nós esperamos nessa volta é que os vereadores, todos eles, voltem com esse bom propósito, com espírito desarmado, com espírito de debater e fazer o bom debate, no sentido de lutar todos por um Afogados e Engazeira cada vez melhor.
Augusto, você já faz esse apelo para que os espíritos se desarmem. A grande dúvida é saber se esse processo eleitoral vai contaminar, como em outros anos, o debate na Câmara, porque você primeiro tem uma formatação diferente, tem alguns vereadores que migraram para a oposição, outros que vieram da oposição e migraram para a bancada governista, e geralmente em ano eleitoral é muito difícil separar o joio do trigo, separar o debate eleitoral dos debates internos na Câmara. Você é o condutor da coisa. Como é que você espera que se consiga driblar essa eventual dificuldade de sessões mais acaloradas pelo conteúdo político?
Bom, Nilson, eu quero aqui cumprimentar o vereador Raimundo Lima, que acaba de chegar nos estúdios, líder do governo na Câmara, e dizer que realmente, ano eleitoral, sempre os ânimos ficam mais acalorados. E, como presidente daquela casa, nós temos que ter todo o equilíbrio, porque o presidente ele não pode, eu acho que não deve, né? Até poder pode, mas não deve, dentro de um comportamento ético, como presidente da casa, ele deve coordenar os trabalhos. Muitas vezes é necessário pedir aos vereadores a questão de a repetição de um mesmo assunto. Vereador, às vezes, que pede a palavra no mesmo assunto 3, 4 vezes. Precisa a gente disciplinar os debates, e eu tenho feito o possível para disciplinar, para que não fiquem debates repetitivos, cansativos, prolongando a sessão sem necessidade, às vezes deixando de aprovar requerimentos, porque em determinada discussão se prolonga muito. Então, o presidente tem esse papel de tentar coordenar, sem tomar partido, embora o presidente também tenha sua posição, né, sua posição política, partidária. Mas eu acho que o presidente ele tem que se esforçar ao máximo para ser um coordenador, e não tomar partido por A ou B, até porque o presidente não vota, só vota se der empate. Aí, se der empate, tem que votar. E muitas vezes a gente não tem nem tempo, né, Júnior, como presidente, de até entregar, passar a presidência para outro vereador para poder se pronunciar em determinado ponto polêmico, porque você está ali coordenando, prestando atenção nos pronunciamentos. Então você fica muito sobrecarregado, e muitas vezes fica difícil também de entrar no debate fortemente, como é o caso dos outros vereadores que ficam livres, né? Ficam sem preocupação. Estou ali, mas eu estou preocupado em conduzir, em estar atento a todos os detalhes ali da sessão, porque você é o responsável por tudo da casa, né? Não deixar que o debate descambe para uma coisa que você perca o controle. Você tem que estar atento também ao público. Graças a Deus, o público de Afogados se comporta muito bem. Até agora só houve um probleminha numa audiência lá, mas que a gente resolveu. Tem que ver se está sendo gravada a sessão, se está no ar o site. Enfim, você está ali preocupado em que a sessão transcorra tudo bem. Mas eu diria isso, que realmente a gente tem que se preparar, porque não tem como fugir desses anos eleitorais, onde, pela posição que cada um defende, geralmente os ânimos ficam acalorados. Mas eu acredito no bom senso, na responsabilidade, no espírito de colaboração de cada um, até porque a gente tem lá vereadores experientes. Tem um Renon, que já foi presidente, sabe a missão de presidir uma casa. O vereador José Edson também já foi presidente daquela casa legislativa. Vereadores que não foram presidentes ainda, mas que já vêm de vários mandatos e sabem que tem que colaborar. E os novatos que já passaram aí pelo primeiro ano e já sabem o funcionamento, o regimento interno. O que é que diz o regimento interno da nossa casa também? Que o regimento serve isso, para o presidente poder controlar e coordenar bem as sessões legislativas.
Renan de Nino, a Câmara vai se reunir praticamente pela primeira vez com essa nova formatação de blocos, né? Eu pergunto a você se a oposição, se essa nova oposição já se reuniu, qual vai ser a estratégia nesse ano, que, repito, é um ano diferenciado por conta também do processo eleitoral. Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Michele Martins, Tito Barbosa, companheiros de Câmara, Raimundo Lima, Augusto Martins, presidente daquela casa. E bom dia a todo o público, a todos os ouvintes da Rádio Pajeú, né? Então, Nil, nós estamos se reunindo, sim, a gente já vem se reunindo, mas para fazer um trabalho em prol da sociedade, em prol do poder legislativo, né? Em nenhum momento nós procuramos atrapalhar o trabalho daquela casa, e sim ajudar a construir para que possa fazer um trabalho que a sociedade venha reconhecer o trabalho do Poder Legislativo. Nós sabemos a dificuldade, né, que tem da população em participar das reuniões, das sessões, e este ano que passou já teve uma presença melhor. E que agora, este ano que, atual, que possa ser melhor ainda. Que a população participe, que a população possa ver os trabalhos realizados naquela casa. Né? E vamos sim, vai ter sim a bancada de oposição e a de situação. Agora, com harmonia, né? Trabalhando sintonizado, agora não deixando de cobrar na hora que tiver de ser cobrado. Uhum. Né? A oposição está aí para cobrar aquilo que está vendo que está falho. Então, não podemos ficar calado e continuar cobrando coisa que a gente já vem fazendo há alguns anos atrás, desde quando eu entrei, nunca deixei de ser oposição, né? E estamos aí até o final como oposição. Não saio da oposição. Isso eu posso dizer a você e a toda afogadense, sou oposição e Afogados, em nenhum momento cogita de sair da oposição.
Uhum. Raimundo, a bancada governista também sofreu uma alteração, está praticamente certa essa definição de nomes como o Zé Negão e o Vicentinho, e a entrada já formalizada no passado de Igor e Franklin. Você espera ter mais paz nesse ano com essa mudança, já que essa base governista, por conta da ameaça de rompimento, que sempre aconteceu, principalmente Zé Negão e Vicentinho, deu uma certa dor de cabeça para administrar, porque eram vereadores que, aquela história, estavam dentro e estavam fora ao mesmo tempo. Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, Michele, Tito. Bom dia, vereador Renan, ao presidente da casa, Augusto Martins. Bom dia aos ouvintes da Pajaú. Quero pedir desculpa, Nil, porque também cheguei um pouco atrasado, que estava em outro compromisso. Uhum. Estava participando do seminário da educação.
Não, mas estava começando, o Augusto estava prestando contas.
Ah, foi o começo.
A gente ainda estava no ano passado, quando você chegou.
Então cheguei na hora. Chegou, né? Na hora. Quero aqui dizer que, reiniciando o segundo ano do mandato, nós, assim, quero dizer que foi importante participar desse primeiro ano, pois ali a gente começa a conhecer, primeiro mandato, a gente começa a conhecer os trabalhos daquela casa. E aí entendemos, vimos como é que funciona, foi bem conduzido pelo presidente daquela casa, por Augusto, uma ligação, podemos dizer que muito boa, das duas bancadas, oposição e situação. E aí estamos vendo os comentários que... dois dos nossos vereadores poderão ir para a oposição, mas aí isso é conversa de blog, de imprensa, mas podemos afirmar que também e dar boas-vindas aos dois vereadores, Igor e Franklin, que faziam parte da oposição e que hoje estão fazendo parte da bancada de situação. Isso aí nós podemos afirmar. E aí, se existe o afastamento, o desligamento ou não dos dois, do Zé Edson e do Vicentinho, da bancada de situação, aí cabe a eles vir aqui à emissora e à imprensa divulgar se estão rompendo ou não. Uhum. Hoje de manhã eu vi através da Rádio Pajaú, não sei se é verdade, mas que estava sendo marcado uma coletiva.
Estou pensando em fazer uma coletiva para formalizar, como é no caso do Zé Negão.
O nome,
né,
do vereador Zé Negão. Isso, então, assim, eu não sei ainda, não me afirmaram nada, que se vão para a oposição, mas quero dizer que, como líder da bancada, procuramos fazer um trabalho no ano passado onde pudesse haver uma harmonia na bancada, mas esperamos, hoje tem o início do segundo ano, e aí vamos ver como é que vai se comportar os vereadores. Então, cabe a eles dois confirmarem ou não se estão indo para a oposição.
Mas eles lideram muito trabalho ano passado, não? Como coordenador de bancada?
Na verdade, a gente, como líder da bancada, do governo, na Câmara, a gente tenta levar para aquela casa explicações. E a gente, em alguns momentos, tivemos algumas dificuldades, onde muitas vezes... tinha, assim, depoimento de alguns vereadores, e aí a gente entendeu como normal, mas esse ano eu acho que a gente tem, na verdade, mudanças. Uhum. Então vamos aguardar, começa hoje e a gente vai estar lá, se Deus quiser, participando da primeira sessão e ver como é que as coisas vão acontecer.
Bom, tem uma pergunta já aqui do Paulo Roberto que eu vou deixar para fazer no próximo bloco, que é muito interessante. Eu falei sobre isso já na abertura, quando eu chamava o debate. Ele está querendo saber de Augusto como é que vai ser a relação dos vereadores de bancadas diferentes, mas que vão votar em Armando. É realmente uma pergunta, uma curiosidade, muita gente quer saber e eu vou deixar para o próximo bloco. Agora, eu estou querendo ouvir você, você que está nos acompanhando, o que é que você espera que a Câmara de Vereadores debata? Aí na sua comunidade, tem alguma demanda, alguma solicitação que você queria fazer aos vereadores? Né? O que você espera da Câmara como debate? 3838-1213, para você ligar a partir de agora, a gente quer lhe ouvir. O que você espera da Câmara? Tem alguma demanda específica na sua rua, no seu bairro, na sua comunidade? Já tem gente para falar, né? Já tem gente na linha. Alô, do telefone.
Alô.
Quem fala?
Maria de Luz de Queiroz Ribeiro.
Diga, Maria, o que é que você queria sugerir aos vereadores?
Não, eu gostaria que eles, se eles pudessem apelar junto ao prefeito. Aquele esgoto da Vila Pitombeira que está horrível.
Uhum.
E aquele calçamento também, em frente à minha casa, passa o esgoto, eles vão, conserta, tira as pedras. Já está praticamente sem calçamento, está só a areia e fica naqueles buracos em frente à minha porta. E eu tenho criança pequena.
Isso é na Pitombeira.
Não sou eu como todos, é, na certo. Pitombeira.
Bom, o Augusto está anotando, o Raimundo também, o Renan está acompanhando. Tem arrumado e me parece que estourou de novo esse esgoto. Paulo Roberto falou sobre isso hoje mais cedo. O que você gostaria de ver sendo debatido na Câmara de Vereadores de Afogados? Que tema você gostaria de sugerir aos vereadores? Vá ligando 3838-1213. Alô, do telefone.
Alô, bom dia, meu
Bom dia, quem fala?
Bernadette de Limão, Cachoeira do Cantão.
E aí, Bernadette?
Ah, eu queria que eles se reunissem e fizessem um projeto para vir para as comunidades mais água, meu Júnior, para nós não passar tanta crise d'água que nem passando.
Como é que está a situação aí, Bernadette?
Ah, tá bom, meu Júnior. Depois que choveu, deu uma chuva boa, juntou água nos barreiros, nos poços, botou água no riacho. Agora está tudo bem, graças a Deus.
Está
tudo bom, choveu muito aqui.
Mas você fala em algo que eu entendi. Alguma coisa que forneça um abastecimento permanente aí, né? Um adutor, alguma
que
rede.
Se tivesse mais poço, nasce água, para a gente não passar a crise que passamos.
Ok.
Cisternas.
Ok, anotaram aqui. Obrigado, amiga. 3838-1213. Pode ser pela internet também, no portal Pajeú Rádio Web, que é o www.radiopajeú.com.br. Que demanda, que tema você gostaria de ver sendo tratado na Câmara de Vereadores de Afogados da Ingazeira, a Câmara que está voltando às suas atividades? Em linhas gerais, nesse período de recesso, Renan, o que é que vocês ouviram mais na rua? O que é que o povo cobra mais ou solicita mais?
Olha, Nil, eu nesse recesso eu estive um pouco ausente de Afogados, viajando muito, né? Uhum. Mas a gente vê a sociedade, principalmente antes das chuvas, o pessoal cobrava muito água, e como que os vereadores, né, tinham como fornecer essa água. Infelizmente...
Ainda chegava para você e ainda diziam assim, Vicentinho, tem um pipo, se é que você não tem?
Aonde a gente podia ajudar, entendeu? Uhum. A gente ajudava. Agora é algo que não está ao alcance da Câmara de Vereadores.
Uhum.
Né? A gente sabe da dificuldade que tem a Compesa sem água para fornecer à população. Imagina a Câmara de Vereadores para ir arrumar água. Se a Compesa, que é o órgão competente, estava com essa dificuldade, com a barragem de brota seca, Rosário secando. Então, graças a Deus, né, teve aí essa chuva, que é onde uma boa parte da população já armazenou um pouco de água no reservatório. E agora vamos esperar que chova cada vez mais e que possa vir o inverno, para que 2014 não repita o que aconteceu em 2012, 2013.
Uhum. Né? Raimundo, você também roda muito pelas comunidades, né? O que é que, nesse período, o que é que vocês... A dúvida é a seguinte, o Renan acabou de falar. Uma coisa é o papel institucional da Câmara e o papel do vereador, que às vezes as pessoas não entendem bem, né? E outra coisa é as demandas que as pessoas entendem, que são coisas que os vereadores podem resolver. Aí daqui a pouco tem aquele tipo de questionamento: não, o vereador não faz nada, o vereador está aqui um buraco. Pelo que você sente na rua, a maioria das coisas que o povo pede ao vereador tem relação ou não com o real papel do legislativo?
Olha, veja só, a gente compreende que as pessoas, no momento de dificuldade, recorrem a tudo e a todos. E aí, muitas vezes, não compreendendo qual é o verdadeiro papel do vereador. E a gente tem que ter a sensibilidade de compreender, muitas vezes, que naquele momento a gente tem que procurar fazer alguma coisa. E qual que é que a gente pode fazer? Principalmente a gente que faz, eu acho que é mais fácil, assim, por fazer parte da base do governo, é cobrar ao prefeito que possa fazer alguma coisa, que possa, sabendo que tem sido feito muito pelo município, por exemplo, água. Quem já se viu o investimento que foi feito esse ano passado em Afogados na questão água? Nós participamos de muitas inaugurações, onde muitas vezes encontramos pais de família dizendo que carregava água no galão ou mulheres na cabeça de 1 quilômetro, de 2 quilômetros. E aí a gente vê que o governo tentou diminuir, amenizar o sofrimento dessas pessoas, porque nós sabemos que quando chove, acaba com esse problema. Mas nós temos visto que as chuvas ultimamente têm sido escassas na nossa região. E aí, um dos pedidos que o pessoal procura muito é água na zona rural, é estrada. O município tem feito o possível para atender, cavando os poços, construindo barreiros ou barragens, mas como não choveu, os barreiros estão secos, as barragens estão secas. A estrada tem sido feita assim, com frequência, a estrada do nosso município. Sabemos que tem algumas dificuldades, mas tem sido feito com frequência. Na zona urbana, a gente tem visto a cobrança muito por calçamento, por saneamento, e nós sabemos que, muitas vezes, porque o município já é grande, a gente sabe que está acontecendo um saneamento global hoje no município, mas não dá para atender a todos no mesmo momento. E aí a gente vê a cobrança, porque não é fácil você morar numa rua onde não tem calçamento, e aí muitas vezes o esgoto a céu aberto e seus filhos brincando muitas vezes naquele esgoto. E aí nós pedimos muitas vezes a compreensão, de entender, de compreender que vai chegar o seu momento. E aí nós vimos como já avançou o saneamento global, calçamento já foi feito muito, nós sabemos a quantidade de ruas que precisam ser feitas, mas é impossível fazer tudo ao mesmo tempo. Então, a gente tem feito o possível para corresponder às expectativas das pessoas, muitas vezes não compreende que não é o papel do vereador, e aí a gente tem que jogar esse jogo de explicar, de mostrar o que a gente pode fazer e o que não pode. E aí, de cobrar também ao gestor que possa fazer para amenizar o sofrimento das pessoas. Bom, em relação aqui ao esgoto, que a gente tem visto aqui na Pitombeira, da Maria de Lourdes, Maria de Lourdes, né, Augusto? A gente tem visto que não é um caso específico só de Pitombeira. Nós sabemos que, hoje mesmo estou passando, eu vi hoje logo cedo no rádio, e uma reclamação em um esgoto na rua Antônio Rafael de Freitas, em frente ao Cônio João Leite. Aquilo é uma coisa antiga.
Isso.
E a gente, eu tenho familiares que moram ali, minha sogra mora naquela esquina, não é fácil conviver com aquilo ali, mas a gente vem cobrando, por sinal lá tem 12 pontos abertos do calçamento, onde a Secretaria de Infraestrutura tem feito o possível para resolver. E hoje de manhã eu ligava para o doutor, para o Bombinha, e dizia: Bombinha, a gente já não aguenta mais aquilo ali. E ele dizia: Raimundo, eu já estou aqui agora no Cônio João Leite e estamos acabando de ver que é um problema da Compesa, é a água da Compesa. Então, por aí a gente vê a quantidade de água que foi desperdiçada. E aí é uma rede ligada com o esgoto e lá o estouramento era da Compesa, segundo informações de Bombinha. Uhum. Então estamos assim procurando, as pessoas quando nos procuram, a gente procura dar uma resposta e aí a todo momento estão procurando o secretário, o próprio prefeito, para a gente amenizar esse sofrimento das pessoas. Então estamos aqui também, assim, muito firmes, muito assim, procurando compreender as pessoas e também dando uma resposta à população.
Bom, as opiniões aqui, a Joselma Alves dizendo que os vereadores devem trabalhar para não faltar água nas comunidades, mantendo o ritmo de trabalho. Irene Nogueira espera que pensem no coletivo e não individualmente, e que trabalhem para o povo. A Gersina de Chaves dos Liberais dizendo que o governo municipal ficou de perfurar um poço e até agora não fez. Ela participou já de várias reuniões e até agora não foi feito tá reclamando. Essas demandas aqui, que algumas, inclusive, de com executivo, como disse o Raimundo, a Câmara tem poder institucional para apresentá-las e monitorar e acompanhar a execução dessas ações junto à Prefeitura, Augusto?
Tem sim, Nil Júnior. Eu estava ouvindo as colocações do vereador Raimundo e, em cima das demandas da população, eu diria que a Câmara tem participação em todas elas. Se não, vejamos, quando o governo municipal solicitou à Câmara a aprovação do FEM, que é o Fundo de Apoio aos Municípios, foi a Câmara que sugeriu que o governo municipal destinasse recursos para a zona rural também, que atendesse daquele recurso uma parcela para a água na zona rural. E o governo atendeu e mandou para a Câmara o FEM sobre pavimentação, que é o maior pedido, a maior demanda na área urbana é calçamento, e para a zona rural, água. E nós aprovamos, que se tornou a Lei 526/2013, em 12 de abril de 2013. Então, o recurso do FEM para a água passou e foi votado e foi aprovado pela Câmara de Vereadores. A adutora do Pajeú, que chegou para afogar a Zangazeira, que hoje, graças a essa adutora, que nós temos água nas casas e afogados, brota, se secou completamente. Nós também tivemos várias reuniões, quando Dilma veio para Serra Talhada, quando veio para Calumbi, a Câmara esteve presente, pediu, né, reforçou o pedido de que acelerasse as obras da adutora para que chegasse a afogar a Zangazeira. Então, indiretamente tem a participação do Poder Legislativo. A questão dos poços que o governo municipal vem perfurando, já perfurou vários poços, recuperou outra grande quantidade e tem mais 30 para ser perfurados, também tem participação da Câmara, porque nós aprovamos a Lei Orçamentária Anual, a LOA. Então foi o Poder Legislativo que aprovou. Agora nós não podemos fazer, a gente pode aprovar e dar o direito, dar a condição para que o gestor use o recurso do orçamento para atender às demandas da população. Também os postos que passam pelo CONDRU, a Câmara tem uma representação dentro do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e Urbano. Com relação a demandas assim, que eu ouvi muito recentemente, desde o ano passado, é a questão do saneamento global, Nil. Eu fui procurado já diversas vezes lá na Câmara por pessoas, tanto de bairro como do centro da cidade, preocupadas com essa empresa que vem executando o saneamento global, que não é uma obra do governo municipal, diga-se de passagem, são recursos federais que o governo federal encaminhou em parceria com o Estado. A licitação é do governo do Estado, a Compesa é quem detém esse poder, porque foi a Compesa que fez a licitação. A empresa que ganhou está executando, então a responsabilidade maior é que a própria Compesa fiscalize. O Poder Público Municipal também, que tudo que acontece no município é em solo municipal, o Poder Público Municipal detém também o poder de fiscalizar, de cobrar que seja bem feito, até de também recolher os impostos dessa empresa que está executando a obra. E a Câmara tem também o papel de fiscalizar, mesmo não sendo recurso local, municipal, mas está acontecendo dentro de Afogados. Então, eu vi muita reclamação sobre esse trabalho e nós vamos, já mantive contato com a empresa, e como já era final de ano, não daria para fazer em dezembro, mas agora na volta dos nossos trabalhos, nós deveremos fazer uma audiência pública para que a população que está reclamando, ela tenha voz, né? A audiência pública é para isso, é para ouvir a população, ela leve suas preocupações, suas reclamações, para que a gente possa transformar em um documento, e esse documento será entregue à Compesa e também à empresa que ganhou a licitação, para que ela possa corrigir possíveis falhas que estejam acontecendo. Eu tenho andado nos bairros e vejo que é muito buraco, é impossível não quebrar, tem que quebrar. Agora a gente vê muita terra solta, parece que eles quebram e não limpam, não tiram as terras, fica uma coisa muito feia, né?
A impressão que passa é que entre a escavação para a colocação dos tubos e o reparo, há uma demora que incomoda, esse me parece seria o problema, porque a população tem consciência que esse saneamento vai sair quebrando mesmo, né? Inclusive calçadas, área urbana quando chegar vai ser um Deus nos acuda quando tiver, mas essa é a impressão que passa, né, Augusto?
Porque poderia, tudo bem, tem que quebrar, quebra, agora depois repor, varrer, tirar aquela terra que fica, fica um monte de terra solta, podia varrer, pegar alguns funcionários, comprar aqueles vassourões para deixar a rua limpa, tirar a terra, a areia, a terra que fica acumulada. Eu fui procurado também por um agente comunitário de saúde recentemente, onde ela disse que a empresa passou no São Brás e disse que na rua dela não vai ter saneamento global. Fiquei preocupado com isso, porque eu disse, não, o saneamento global é de toda a cidade, exceto como a Fogaça cresce demais, aquelas novas ruas que o projeto não contempla.
Vai ter um aditivo depois.
Deve ter um aditivo, porque o projeto foi há 2 anos atrás. Então deve ter novas ruas, novos espaços aí que estão fora do projeto. Mas ela disse, não, mas minha rua é velha, é antiga, e foi a própria empresa que chegou lá e disse que a rua dela não está contemplada. Então isso a gente quer esclarecer nessa audiência pública que iremos realizar. O debate
das 10. Voltamos aqui com os nossos vereadores. Ana Carla está dizendo que a iluminação na Praça Rua da Câmara tem deixado a desejar. Pede providências também com relação aos cães que ficam soltos. Os vereadores podem interceder junto à prefeitura, está dizendo. Gorete Brito, será que os vereadores podem cobrar do prefeito aumento para os funcionários de serviços gerais? A Rosa, da Rua Antônio Vidal, 2 anos sem agente de saúde. Pede que os vereadores cobrem da secretaria. Eu quero dizer que todas essas demandas a gente vai entregar na mão do presidente aqui, com o testemunho dos representantes das bancadas. Jaciano, será que os vereadores não conseguem nenhum poste para melhorar a iluminação do bairro Planalto? Um vereador de Tabira veio aqui em Afogados e conseguiu 7, oxê, atendendo às demandas do povo. Os daqui não conseguem nada, está reclamando ele. Maria José Carvalho, não tem muita coisa, não quer muita coisa dos vereadores, só que eles peçam para o canal da Rede Viva, da Rede Vida voltar a funcionar pela Via Missa. Maria Helena, o calçamento da Roberto Nogueira Lima, a Rua da Câmara, é péssimo. Pede providências. Tem muitas placas que identificam as ruas que estão amassadas. Inclusive, me parece que a Câmara, eu não sei na época de quem fez ou está fazendo um levantamento sobre nomes de ruas, que é um trabalho também bem complexo com a Prefeitura. Tem mensagem aqui também pela internet. Rosa Amélia, Nil, seja bem-vindo. Sabe que temas eu queria que os parlamentares discutissem? A ideologia política, a hipocrisia que infelizmente ainda existe entre eles e o respeito com os eleitores, está dizendo ela aqui com a sua opinião. Sandra Regina, Nil, acho que tem que debater salário mínimo do funcionário público de Afogados, criar comissões específicas para supervisionar contas, a exemplo da educação, saúde, comissões capacitadas para a função, criar grupos de estudo sobre leis, emendas, portarias, saindo um pouco da rotina dos protocolos, está dizendo ela. A Joseilda espera que esse ano na Câmara também seja melhor do que em anos anteriores. São muitas demandas de tudo aqui, Augusto. O que é que você identificou como algo que a Câmara possa encaminhar e o que é que se deve dizer direto para o prefeito ou para a prefeitura?
Nil, não deu para pegar tudo aí, mas veja só em relação aos nomes das ruas. Fizemos um trabalho ano passado, um resgate histórico de levantamento de todos os projetos de lei que foram aprovados pela Câmara de 89 para cá. E encaminhamos o pacote ao Executivo para que ele providenciasse as placas com esses nomes de ruas, para facilitar nos bairros, no centro, o que é que já tem lei, o nome, e o que é que vai sobrar. Porque a gente precisa colocar nome nas ruas que não tem nome ainda. Mas tem ruas que tem o mesmo nome para 3 ruas. E aí, essa atualização foi feita agora em 2013, o prefeito já está colocando as placas, eu já estou vendo aí, só que começaram pelo centro. Né? E onde tem mais problemas são nos bairros, assim, que precisa botar as placas nos bairros para a gente ver o que é que vai sobrar e a Câmara providenciar o nome das ruas que não tem nome ainda ou que tem nome repetido. A questão do salário, já cobramos, tivemos já reunião com o prefeito, ele vem fazendo esse levantamento, vem fazendo esse estudo para que haja uma atualização aí dos salários que estão defasados, é verdade. Os agentes comunitários de saúde, eu acho que houve seleção. Se tem alguma área descoberta, compete aí a Secretaria de Saúde ver onde é que há, porque melhorou a cobertura do programa de agentes de saúde e também dos PSF. Hoje a Afogados é 100% coberta com PSF. Onde tem PSF tem que ter o agente comunitário de saúde. Então essa área específica que está descoberta tem que ser levada, pode levar para a Câmara e a gente encaminha via ofício para o secretário de saúde do município. Tá? Então outras questões aí nós vamos receber para a gente...
Bairro Planalto. Que o vereador Tabira foi lá resolver.
A iluminação pública, vamos tratar de uma forma geral. Tem muitas ruas que tem poste e não tem a luminária. E tem muitas outras ruas que não tem o poste, nem tem o poste, porque o que é que a CELP faz? A colocação de poste é de responsabilidade da CELP. Esse vereador aí pode até ter comprado do bolso dele e colocado lá, né? Mas a responsabilidade de colocar energia é da CELP. E muitas vezes ela bota só a rede, porque ela não gasta dinheiro com a iluminação pública. Ela bota o poste para que a pessoa que fez a casa já ligue e ela já comece a faturar, tá certo? E o município tem, é dever do município de comprar os equipamentos e contratar uma empresa terceirizada para colocá-lo, as luminárias nos postes onde não existe. Isso aí é obrigação do município. E o prefeito me disse, nós já tivemos reuniões nos bairros e mandamos uma demanda enorme de pedido de luminárias, e o prefeito José Patriota me falou que vai providenciar. Isso era para dezembro, acho que não houve tempo, mas o que é que ele vai fazer? Ele vai trocar as lâmpadas do centro da cidade por umas lâmpadas LED, que são mais modernas. E essas lâmpadas do centro, que estão boas, estão ótimas, estão funcionando, estão na ativa aí. Ele vai colocar nessas ruas que não tem ainda luminárias. E as pessoas vêm pagando a taxa de iluminação pública. Que muita gente... Que é injusto, mas é a lei e não é só em Afogados. A pessoa, quando paga a iluminação pública, ele não está pagando da frente de sua casa. Ele está pagando a iluminação pública da cidade toda. A iluminação pública das praças, das ruas que tem. É injusto isso? É. Mas é a maneira como já existe a lei em muitos lugares. É a taxa de iluminação pública de uma forma geral. Então é justo que, se a pessoa pague, tenha na porta de sua casa também. E nós estamos lutando para que todas as ruas onde existe poste tenha a luminária. E o prefeito nos garantiu que vai providenciar, vai comprar o material e vai colocar essas lâmpadas para melhorar a iluminação pública do centro da cidade e melhorar a iluminação pública dos bairros que não têm as luminárias.
Como é que a oposição pretende fiscalizar essas demandas que surgem em relação ao Executivo, Renan?
Olha, Nil, a gente tem de ver realmente onde está precisando, né? No governo anterior fizemos requerimentos, enviamos à prefeitura, onde não foi cumprido. Tem ruas que até hoje o pessoal ainda está no escuro. Levei até para o Ministério Público, doutor Lúcio, onde me veio, ele disse: não estou esquecido, agora não resolveu nada. Ele não esquece de mim, agora do que eu levei. Agora não chamou nem a prefeitura, nem a CELP para saber de quem é a responsabilidade. Não era esse o que eu queria, que ele não esquecesse de mim. Ele podia esquecer de mim, não esquecesse do papel problema. Lá, do problema, para chamar isso e sanar o problema da população, que era o principal, né? Infelizmente, não foi resolvido. Até hoje, a população está no escuro lá, entre o São Brás e o residencial Dom Francisco, né? Tem os postes, não tem as luminárias, o pessoal me cobra, eu não tenho o que fazer mais, que até para o Ministério Público eu levei e não resolveu, só se eu comprar do meu bolso e for colocar.
Que não é seu papel.
Que não é o meu papel. Né? Nós sabemos que tem loteamentos aí que tem de regularizar ainda para poder receber esse tipo de serviço, né? Agora, sim, vamos cobrar, sim, do Executivo, está cobrando. Agora, que muitas vezes a gente faz um requerimento, envia, nem a resposta vem. Né? Em abril do ano passado, eu fiz um requerimento cobrando como se encaixa, como está se encaixando os tributos que arrecada na Feira Livre. que é arrecadar de mão, que não pode, que nós sabemos que hoje todos os encargos têm que ser pagos em banco, né? E nunca teve uma resposta. Nunca teve uma resposta.
Eu levei sua questão para o secretário Luciano, ele disse que estava verificando isso.
Sim, verificando, mas nunca verificou.
O que você quer dizer, não resolve. Não resolveu o problema. É,
verificando, e passou-se um ano.
O que você sugere, é que faça um DAN, né? Que é o documento de arrecadação municipal.
A Câmara não recebeu nenhuma resposta. É um absurdo isso. Não vamos deixar de cobrar. Eu vi recentemente que o governo municipal adquiriu já um terreno para sanar o problema das lotações por trás do Santander, né? É outro também que nós vamos formalizar através de requerimento e pedir uma resposta, porque a lei tem de se cumprir. O executivo não pode adquirir imóvel nenhum sem passar pela Câmara. Artigo 91 da Lei Orgânica é bem claro que até a permuta de um bem imóvel tem que passar pela casa. Então, não vamos aceitar isso. Respeito com o executivo a gente tem. Agora, o executivo não está tendo com o legislativo e vamos cobrar. Vamos cobrar, sim. A partir desse ano, vamos começar a fiscalizar e olhar mais pesado. Porque não está tendo respeito com o legislativo, então nós vamos cair em cima para cobrar do executivo.
A posição sua como líder da bancada sobre essa questão que o Renan levanta?
Em relação à iluminação pública, a gente tem participado junto ao prefeito e, como o presidente colocou, está sendo, acho que a demora maior foi a licitação com a compra dessas lâmpadas novas, que são as LEDs, e que as que vão ser retiradas, que estão funcionando em bons estados, vão ser colocadas nos bairros. Nós sabemos da dificuldade também, que são os loteamentos irregulares. E muitas vezes a gente sabe que as coisas aconteciam, eram vendidos terrenos e mais terrenos sem regulamentar o loteamento, e aí vem as dificuldades. Nós sabemos disso. Essa questão dos postes, como foi falado aí, a gente tem cobrado assim no que é possível. A questão dos ofícios, da resposta dos requerimentos, a gente compreende a posição do vereador Renan, mas acredito que agora, esse começo do ano, vai vir essas respostas dos requerimentos. A questão do terreno qual o Renan coloca, que foi negociado, eu não tenho, na verdade, conhecimento. Eu tenho visto que existe um projeto para ser feito atrás da Manuel Borba, mas não tenho conhecimento que foi negociado.
Foi divulgado aqui por Anchieta Santos. Eu vi que eu sempre estou à escuta do programa pela manhã e foi divulgado aqui que já adquiriu o terreno.
Eu, na verdade, não tenho conhecimento. Não tenho conhecimento que foi adquirido esse terreno. Mas a gente pode ver isso aí e trazer essa resposta, levar essa resposta à Câmara, mas não tenho conhecimento. Então, uma coisa aí que foi falado sobre ideologia, eu quero dizer que faço parte de um partido, o qual esse partido me filiei como fundador em 88, faço parte até hoje do PSB, o qual não tenho interesse nenhum de mudar de partido. Então, quer dizer que a população precisa comparecer mais à Câmara, procurar a gente para que a gente possa trazer ou levar as solicitações, vendo muitas vezes que a população não frequenta a Câmara, o presidente daquela casa tem se colocado favorável, a gente tem feito, participando de algumas reuniões como Câmara nos bairros, e esse ano vai ter Câmara nos bairros e nas comunidades rurais. Então, é uma forma de você, já que a população não está indo à Câmara, a gente vai fazer parte, vai se juntar à comunidade. Então, quero dizer que a sociedade fique atenta e aguardem os calendários de visita da Câmara, das reuniões das câmaras nos bairros e nas comunidades rurais, e que na ida da Câmara para esses bairros e para as comunidades rurais, a população esteja presente. Porque, na verdade, a Câmara vai para discutir justamente os problemas da comunidade. Então, quer dizer que estamos prontos e que vamos fazer um trabalho em 2014 para que a população saia ganhando com isso.
Augusto, para a gente fechar, mata a curiosidade aí do Paulo Roberto, ele quer saber como é que vai ser essa relação dos vereadores de bancadas diferentes, mas que vão votar em Armando Monteiro. Você, por exemplo, do ponto de vista de bancada, é de bancada diferente do Renan, do Zé Negão, mas deverão estar abraçados, pinotando aí na campanha. Como é que vai ser para a população entender isso?
Bom, Nilzinho, eu estou definido já. Eu hoje tenho 3 votos certos. Que acredito que eu tenho a liberdade de escolher, né? Democraticamente. Hoje a gente pode escolher, tem essa liberdade de escolha, de voto. E eu digo que eu não causei nenhuma briga, nenhum desacerto dentro da Frente Popular de Pernambuco, a nível de Pernambuco, né? Então, se houver algum desentendimento entre os grandes líderes a nível de Estado, eu não participei, não tenho problema nenhum, não tenho nada contra Eduardo Campos, nem contra Armando Monteiro. O que houve, eu acho que é uma questão política, de espaço, cada um. Armando pretende ser governador de Pernambuco, por outro lado, Eduardo sonha em ser presidente da República. Então, a partir desse sonho, de todos os dois, que são dois grandes líderes, é que houve a impossibilidade política de estarem juntos no mesmo palanque. Porque como é que Eduardo estaria no palanque de Armando se Eduardo é candidato a presidente da República? Só tem vaga para um. E aí Armando não poderia também estar com Eduardo quando ele tem um alinhamento com Dilma, com Lula, né? Então, houve essa incompatibilidade. Mas, de minha parte, como um simples eleitor, com mandato de vereador, eu tenho o direito de escolha. Eu já escolhi. Sou presidente do PTB aqui de Afogados em Gazeira, da comissão provisória, já que nós não temos diretório. E estou com Armando para governador de Pernambuco. Como também já disse e divulguei, que estou com Eduardo Campos para presidente. Não tenho nada contra Eduardo. E para deputado estadual também já estou definido. Vou votar e vou trabalhar, pedir alguns votos para minha cunhada Aline Mariano. Esses 3 votos eu já estou certo porque posso escolher. É mistura, porque a Aline é de um partido, a Eduardo é de outro, a Armando é de outro, mas isso é a democracia, são as circunstâncias, né? Quem é que não canteve nessa situação? Eduardo mesmo agora vai contar com o PPS, que antes era adversário. Né? Em alguns estados do Brasil vai ter o alinhamento com o PSDB. Né? A possibilidade do PTB também estar se aliando com partidos que não faziam parte da frente quando o Armando foi eleito junto com o Eduardo e com o Humberto. Então, é a dinâmica política. Então, por isso que eu estou com o Armando, estou com o Eduardo, estou com a Aline. E vamos ver como é que vai ser o processo eleitoral.
Você acha que dá para administrar bem isso?
Acredito que vai dar. Eu tenho certeza que vai dar para administrar, Nil. Até porque a eleição presidencial é um pouco distante, né? Eu acho que nem comício regional. Talvez tenha algum presidencial, comício para presidente da República. Talvez tenha Petrolina, ou Salgueiro, ou Serra, não sei. Mas então, é uma campanha mais distante. É uma campanha feita... A grande mídia é a televisão, a campanha de presidente da República. Já do Estado é mais próximo da gente aqui. Então, no Estado eu vou estar com Armando. Vou estar com Armando. Agora, não estou rompendo com o governo municipal, com o Patriota. Não estou rompendo com o Eduardo Campos, porque eu não tenho motivos para romper e para sair da base de Eduardo e de Patriota. Uhum. Se eu chegar a ter um motivo, aí sim, eu posso e venho aqui nos microfones dizer que estou rompendo por esse ou outro, aquele motivo. Mas até hoje eu não tenho motivo para romper com o governo municipal nem com o governador Eduardo Campos. Não tenho motivo. Então, por não ter motivo, eu fico onde estou e estou sendo coerente, porque voto em Armando, sou presidente do partido aqui em Afogados. Voto em Eduardo porque não briguei com Eduardo. E voto em Aline Mariano para deputado estadual, porque é minha família hoje e estarei com ela. Está fazendo um grande mandato em Recife, é o segundo mandato. E o mandato dela em Recife é muito ressaltado pela sua conduta, lá, um trabalho excelente que a vereadora tem feito lá como bancada de oposição na Câmara Municipal do Recife.
Muito bem, eu estou com o tempo estourado. Eu quero dizer que a gente vai falar mais de política nesse ano, com Raimundo, com Renan, com o próprio Augusto. Quero agradecer as pessoas que participaram, as perguntas foram respondidas. E desejar a sessão hoje, começa com o horário, Augusto. Convida aí o povo, então.
Às 20 horas, 20 8 horas. Da noite, portas abertas, a população está convidada. Meus colegas vereadores, todos já estão sabendo. Vamos instalar hoje, se Deus quiser.
Então vamos lá, vamos comparecer e prestigiar o trabalho da Câmara, fiscalizar, acompanhar o que faz o seu vereador. Esse é o nosso papel. Obrigado, Renan. Obrigado, Raimundo, Augusto. Final do debate de hoje.